a penitenciária de Mossoró ficou muito em evidência, né, por conta da fuga e tudo mais. É, hoje, após essas reformas que vocês empreenderam, qual a penitenciária que vocês consideram que ainda precisa ter um olhar melhor e se vocês pretendem replicar esse padrão em todas elas, qual vai ser a ordem de prioridade e tudo mais?
Bom, todas as nossas penitenciárias federais têm um padrão de excelência. O que ocorreu em Mossoró, e nós constatamos isso logo depois da fuga dos dois presos, a questão de um ano atrás, amanhã nós assinalaremos um ano da fuga, por isso é que nós estamos prestando conta à sociedade das providências que tomamos. Nós entendemos que o sistema penitenciário federal é extremamente seguro, é um sistema moderno, tem instalações bastante atualizadas, estão sempre reformadas, os equipamentos estão sempre também atualizados e renovados. O problema da penitenciária de Mossoró, nós constatamos, quando chegamos lá logo depois da fuga, é que era um prédio muito antigo. A própria concepção de engenharia e a concepção arquitetônica era uma concepção de décadas atrás, que não tinha ainda incorporado toda a tecnologia que hoje guarnecem os sistemas penitenciários mais modernos dos países avançados. Então havia, como o secretário André Garcia assinalou, falhas estruturais gravíssimas, que agora foram corrigidas. Nós constatamos em loco que havia falhas estruturais, quer dizer, falhas nos procedimentos, que de certa maneira até revelaram uma certa desídia dos funcionários, ou um certo relaxamento, mas isso foi prontamente restabelecido. Então, todas as medidas foram tomadas, quer dizer, talvez a penitenciária aqui de Brasília, até pela proximidade da capital federal, ou por estar instalada na capital federal, seja, digamos assim, a que esteja melhor equipada, já tem uma muralha que a protege, mas nós estamos agora construindo muralhas em todas as penitenciárias federais. É um investimento de vulto, mas necessário, é uma obra defensiva, como assinalou o secretário, não é um muro comum, é um muro que se aprofunda na terra, é um muro que tem uma blindagem, é um muro que tem um efeito dissuasório para evitar invasões e evitar fugas. Portanto, do ponto de vista psicológico, é extremamente importante, e também do ponto de vista material, tendo em vista a sua efetividade.
Ministro, quantos muros em quantas penitenciárias?
Estamos 5 penitenciárias.
Ministro, a gente está ao vivo agora no Band News TV. Eu gostaria de aproveitar e agradecer pela participação do senhor e do secretário. Mas o senhor diz que as penitenciárias do Brasil são modernas e, ao mesmo tempo, diz que elas precisam de reformas de atualização. Acha que não é um pouco contraditório?
Veja, as federais são absolutamente modernas, estão muito bem equipadas e seguras. Nós podemos garantir que não registraremos nenhuma fuga daqui para frente. Podemos garantir isto de forma bastante convicta. É que nós temos cerca de 1.400 estabelecimentos prisionais que são administrados pelos estados. E aí nós temos os mais diversos tipos de estabelecimento, desde aqueles mais sofisticados, maiores em dimensões, e até delegacias de polícia e estabelecimentos prisionais improvisados. Nós temos hoje cerca de 670 mil presos neste sistema prisional brasileiro, que foi considerado, que está no estado de coisas inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Nós temos controle direto sobre as 5 penitenciárias federais. As demais penitenciárias ou estabelecimentos prisionais são de responsabilidade dos estados e do Distrito Federal. É claro que a Secretaria de Políticas Penais, ela zela para que haja aperfeiçoamentos progressivos nesses estabelecimentos prisionais dos demais entes federados. E como é que isso é feito? Isso é feito não apenas com a sugestão de procedimentos, com o auxílio de pessoal da Polícia Penal Federal, quando necessário, e eventual intervenção da Força Penal, mas, sobretudo, com investimentos do Fundo Penitenciário, Fundo Nacional Penitenciário. Então, o que nós estamos procurando fazer, fazer atas de adesão para que haja equipamentos, digamos assim, uniformes nas prisões. Nós estamos procurando criar uma doutrina, não é, de procedimentos que seja também nacionalmente diversificada. É por isso que nós estamos defendendo uma PEC da segurança pública, que vai permitir que a União estabeleça diretrizes, não só do ponto de vista da segurança pública estrito senso, mas também do sistema prisional. Então, se esta PEC da segurança pública for aprovada, nós poderemos estabelecer diretrizes gerais para todo esse sistema prisional, que hoje, infelizmente, em parte está dominada pelas facções criminosas. E nós agora, sobretudo, como dissemos na entrevista e também o André Garcia disse na sua fala, com o plano Pena Justa, que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal, nós vamos retomar as prisões das facções criminosas, assim como nós, na segurança pública, estamos com um projeto de retomada de território e vamos implantar um projeto piloto em breve no estado do Nordeste brasileiro.
Os cronogramas. Mossoró começou em janeiro e ainda tem Porto Velho, que já, também já começou. Sim. E os outros dois vão começar quando? Exatamente?
Eu vou passar a palavra agora para o doutor André Garcia.
A previsão é que a gente conclua o procedimento licitatório nesse primeiro semestre e inicie a construção no segundo semestre. A partir daí são 12 a 18 meses, que é a média também de execução da obra de Mossoró.
Mas, secretário, mudou o cronograma? Porque quando os presos foram recapturados em fevereiro, março do ano passado, o senhor deu entrevista para a gente falando que Porto Velho seria entregue no ano passado, sim, no segundo semestre, e seria entregue a de Mossoró já no primeiro semestre desse ano. Só que a gente viu que ela começou a ser construída agora.
Eu acho que teve um equívoco aí na informação, que na verdade leva-se em conta para a construção da muralha o procedimento de contratação da empresa que vai executar a obra, né? Esse é um processo licitatório. Já se sabia, em princípio, que pelo menos 6 meses para fazer, para finalizar os processos licitatórios de cada uma das unidades. Havia um cronograma que nos permitia pensar que Mossoró poderia começar, inclusive, um pouco antes, mas não com essa antecipação a que você se refere, pelo menos em dezembro do ano passado, mas iniciamos em janeiro, e Porto Velho já havia sido iniciada a obra. Porto Velho tem um problema que é uma característica local, de logística, principalmente, por parte do executor da obra. Chegar material lá em Porto Velho, muitas vezes depende do clima na Amazônia, de transporte por balsa, enfim. Há algumas dificuldades e nós estamos tentando colaborar com quem está executando para que isso seja superado. Mas as demais estão dentro do cronograma.
Porto Velho deixou o cronograma?
Não.
Continua?
Não. O cronograma permanece o que foi definido inicialmente.
Secretário, por gentileza, Marçal do Portal Metrópolis. Esse episódio da fuga dos presos em Mossoró expôs o caso da empresa de terceirização R7 Facilities, né? Eu gostaria de saber se essa empresa, se ela sofreu alguma punição no decorrer dessas investigações. Atualmente a Senapê mantém contratos de terceirização com essa empresa. Se vocês avaliam, né, ela foi alvo de operação da CGU e da PF há cerca de 2 dias, vocês avaliam suspender o contrato, cancelar, e se ela, por causa do episódio de Mossoró, vai sofrer alguma punição? E se o ex-diretor que foi demitido do cargo, se o Estado vai abrir algum processo? Isso contra ele?
Ele está respondendo, o processo administrativo disciplinar que está em curso.
Só juntando com a dele, qual o resultado dos outros dois procedimentos? Eu disse que já foram concluídos. Qual foi o resultado?
Aplicação de suspensão para alguns deles e em termos de ajustamento de conduta para quem praticou atos que são considerados pela administração, que não foram, não contribuíram diretamente para o evento. Com relação à empresa que foi feita a pergunta, o que eu queria só destacar, essa operação realizada pela CGU, Polícia Federal, ela se iniciou através de uma provocação da própria Secretaria Nacional. Nós fizemos um ofício encaminhando, pois nós constatamos algumas situações que nos preocuparam naquele momento e encaminhamos para a Polícia Federal, que instaurou o inquérito e realizou a operação. Nós não temos hoje ainda uma condenação para essa empresa para que ela seja, por exemplo, proibida de contratar com o poder público. O que nós temos hoje é uma situação de investigação em curso que pode ou não resultar na aplicação de penalidades que impeçam esse tipo de contratação. Então, nós... No caso de Mossoró, por exemplo, nós tínhamos um contrato com a empresa e por decisão minha, achei importante manter a prestação de um serviço para que ele não fosse descontinuado, dada a situação que nós encontramos lá. Abrimos um procedimento licitatório novo e, ao fim e à conclusão desse procedimento licitatório, fizemos a contratação de uma nova empresa. Não, ela não mais presta serviço em Mossoró. Hoje ainda é uma contratada na penitenciária para ter serviços terceirizados na Penitenciária Federal em Brasília. Estamos aguardando o posicionamento dos órgãos de controle. A partir do momento em que houver uma decisão em que se proíbe a contratação dessa empresa, essa decisão será adotada.
E sobre o ex-diretor, o senhor ia falar?
Ele está respondendo ao processo administrativo.
Algo que não foi concluído, então.
Exatamente.
A última, gente.
Ministro, uma forma de fortalecer a segurança é a contratação de novos servidores. Sim. Há previsão de nomeação ou chamamento aprovado no último concurso da DPEM? E qual é a tramitação atual do PEC da Segurança Pública?
Bom, nós hoje vivemos sob o teto de gastos, né? E há uma contenção muito grande por parte do MGI no que diz respeito aos concursos públicos. Nós estamos lutando com todas as nossas forças para que tenhamos concursos públicos nas diversas forças federais. Por exemplo, eu consegui, numa reunião com o presidente da República, que a Polícia Federal pudesse fazer um concurso para contratar neste ano 1.000 policiais federais, contando delegados, agentes, peritos e outros técnicos, inclusive de caráter administrativo, neste ano, e mais 1.000 no ano passado. Também lutamos junto ao MGI para que concursos públicos já realizados pela Polícia Penal, pela Polícia Rodoviária Federal, pudessem também ser efetivamente contratados. Eles têm que passar por um processo educativo, vão ser matriculados na escola, e a incorporação desses novos profissionais é sempre demorada. Eu sei também que na área da Polícia Penal nós estamos também com concursos, estamos com pretensões de novos cargos, mas neste momento de contenção de gastos, realmente não há uma perspectiva muito favorável de contratarmos novas pessoas, mas o André poderá explicitar melhor.
Só destacar, ministro, que na sua gestão, por força da decisão tomada pelo senhor no início, nós fizemos a nomeação de todos os cargos remanescentes que existiam na Polícia Penal Federal. Há um número muito pequeno agora, mas nós conseguimos completar o quadro de 1.600 policiais penais federais. A expectativa é mais à frente que a gente possa realizar concurso, mas para isso será precisa a criação de novos cargos para a Polícia Penal Federal.
Já foi feito esse pedido de criação?
Isso está em tramitação na secretaria, porque nós estamos fazendo um dimensionamento de força, porque o pedido não se faz aleatoriamente. Nós precisamos ter ideia da necessidade de cargos para depois fazermos o pedido.
A previsão?
Aí isso depende, primeiro, da conclusão desse estudo e, segundo, como bem disse o ministro aqui, das condições para nomeação, aí sob o ponto de vista orçamentário.
E a PEC da Segurança Pública, o senhor está conseguindo apoio no Congresso? Como é que está sendo?
Olha, nós temos recebido realmente apoios de diversos setores, inclusive antes insuspeitados. Os governadores hoje, com as alterações que nós fizemos, dando garantias de que eles manterão o controle da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Polícia Penal, não há mais nenhuma reclamação, porque o que nós queremos é estabelecer diretrizes muito gerais. E os estados, o Distrito Federal, os municípios continuarão com a chamada competência concorrente e comum para legislar nesta matéria. Parece que a insatisfação inicial ou a incompreensão inicial dos governadores foi totalmente resolvida. Os governadores do Nordeste do país, do Norte também, estão totalmente de acordo, com pequenas divergências. Também temos recebido apoio de estados do Centro-Sul, do Centro-Oeste e também alguns do Sul. Eu acho que, pouco a pouco, nós estamos fazendo com que não só a classe política, mas a sociedade compreenda a importância desta integração das forças de segurança segurança ao nível nacional. As forças federais, estaduais, distritais e municipais têm que atuar junto, sobretudo no combate ao crime organizado. Temos feito encontros com lideranças do Congresso Nacional. Esta nossa proposta tem sido bem recebida por muitos parlamentares que entendem que é chegada a hora, depois de 36 anos de promulgação da Constituição de 1988, rever o capítulo da segurança pública. Digo sempre, temos que rever, que o crime deixou de ser local, passou a ser nacional e até transnacional. Então não é mais possível utilizarmos os mesmos instrumentos concebidos pelos constituintes em 1988, que o crime evoluiu e o nosso paradigma constitucional permanece o mesmo.
Obrigada, gente.
Agora, isso depende de uma decisão política do Palácio do Planalto.
Obrigada, gente.